Inicialmente, eu peço desculpas pela instabilidade do sistema, pois situação como esta podem ocorrer e fogem ao nosso controle. Inicialmente, eu cumprimento a todos que nos assistem. Olá, Polícia Civil de Minas Gerais. Olá, município de Barbacena, cidade onde sou natural, trabalho e realizo essa transmissão. Meu nome é Alexander Soares Diniz. Sou delegado de polícia da Polícia Civil de Minas Gerais e chefe do 13º Departamento em Barbacena. Esta live é para a campanha Setembro Amarelo da Polícia Civil de Minas Gerais e do município de Barbacena também. A campanha é um importante movimento mundial que visa conscientizar as pessoas sobre prevenção ao suicídio e valorização da vida. E falar sobre o assunto é a melhor solução. Falar abre caminhos, além de mostrar a quem precisa de ajuda que ele não está sozinho. A vida é nosso bem maior, merece ser priorizada. A importância de ter um olhar diferenciado dentro de si próprio e à nossa volta, de ouvir e dar suporte a quem precisa, de ser generoso e solidário. Este é o intuito do Setembro Amarelo: salvar vidas. Uma referência a qual devemos lembrar todos os dias. Aqui em Barbacena, a campanha foi idealizada e realizada pela Polícia Civil no ano de 2016, sendo bem recebida pela população. No ano seguinte, 2017, a campanha foi oficialmente adotada pelo município, através de lei municipal, que permitiu à Polícia Civil a sua coordenação através do 13º Departamento. E passou a integrar o calendário oficial de eventos do município. Neste ano de 2021, na sexta edição da campanha, foi firmado um acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura e a Polícia Civil, formalizando essa parceria. E no evento de hoje, nossa convidada é a professora Lúcia Helena Galvão, professora de Filosofia da organização Nova Acrópole Brasil há mais de 30 anos. Palestrante e poetisa, a quem agradeço pela gentileza de ter aceitado o convite de participar da campanha através desta transmissão, que será em formato de palestra e abordará o tema Uma Esperança por Dia. A Nova Acrópole é uma organização internacional filosófica presente em mais de 50 países há 64 anos e tem por objetivo desenvolver em cada ser humano aquilo que tem de melhor, por meio da filosofia, da cultura e do voluntariado. Promove um ideal de valores permanentes que busca contribuir para a evolução individual e coletiva. A professora Lúcia Helena Galvão participou conosco da campanha na edição anterior e, como podemos constatar, principalmente nas redes sociais, compartilha amplamente seus vastos conhecimentos de maneiras simples, prática, eficaz e útil.
Boa noite.
Opa! Boa noite, professora. É um prazer e uma honra tê-la novamente em nossa campanha. A senhora que esteve conosco na edição anterior e hoje estamos pela Polícia Civil de Minas Gerais e também pela campanha do município de Barbacena na edição. Inicialmente, eu fiz uma introdução, fiz a apresentação da senhora e da palestra de hoje, Uma Esperança por Dia. Esse é o tema. E seja bem-vinda.
Muito
A
obrigada.
senhora.
Para mim, a transmissão está muito entrecortada. Eu ouço pedaços da sua voz. Vocês me ouvem bem? Me veem bem?
Ouvimos perfeitamente, perfeitamente, com qualidade boa.
Certo.
A senhora fique à
Bom,
vontade.
podemos começar, então?
Apreciarei a palestra aqui no meu canto na tela e estarei à disposição junto com a minha equipe. Ao final, retornarei.
Certo, muito obrigada. Bom, boa noite a todos. É muito bom estar novamente aqui com vocês. Eu acredito que o fato de eu ter retornado significa que a primeira vez significou alguma coisa, fez diferença, e isso é uma constatação maravilhosa. Bem, essa palestra, Uma Esperança por Dia, ela nasceu para um grupo que foi a Casa do Cuidar. É um grupo de doentes terminais. doentes com estado avançado de doenças que não sabem quantos dias terão ainda pela frente. E o lema dessa Casa do Cuidar é Uma Esperança por Dia. Para mim, foi uma das ocasiões mais fortes que eu já vivi falar com esse grupo e ver como eles são capazes de entender, sem muitas explicações, o valor da esperança. A esperança é o que os mantém vivos e eles sabem disso. Mas se eu contar para vocês que a esperança para nós, que não estamos enfrentando um momento tão difícil, também é o que nos mantém vivos, talvez não pareça tão claro. E, no entanto, é exatamente essa ideia que eu vim passar aqui. Que esperança é uma questão de vida. É ela que nos sustenta. Muitas vezes, atravessando situações muito complicadas, a gente costuma usar aquela frase: ah, tal coisa foi uma luz no final do túnel. A luz no final do túnel é exatamente a esperança expressa na palavra de uma pessoa, numa situação promissora. Essa esperança, mesmo que estejamos no meio de uma escuridão, de um momento obscuro, ela antecipa para nós um pouco desse futuro luminoso. Por isso que muitas vezes a esperança foi associada a esse momento da aurora, onde ainda não tem sol, mas a gente já pressente que o sol está vindo. A gente pressente que a luz chegará. Vamos falar um pouco dessa simbologia em várias tradições, vocês vão ver. Em primeiro lugar, eu gostaria de trabalhar um pouco com a origem da palavra. Sempre gosto de mostrar que isso não é um intelectualismo vazio. Um dia uma palavra nasceu para vestir uma necessidade. Com o passar do tempo, a gente já não lembra mais qual foi a necessidade que ela veio vestir e esvazia as palavras. Hoje tem gente que acha que a esperança é uma coisa ruim, é uma ilusão. A esperança inviabiliza a visão da realidade, muito pelo contrário. A esperança ilumina a realidade, porque ela nos permite, no meio das realidades mais difíceis, encontrar uma saída, encontrar um algo que está além e nos dá motivação. É como se ela nos puxasse desde o futuro e ela nos mantém de pé nas piores situações. Bom, originalmente, a palavra esperança, tanto lá no proto-indo-europeu, que é a raiz da maior parte das línguas ocidentais, como também no próprio grego, a raiz spel, spes, está ligada ao termo expandir. Que curioso, né? Ela expande as tuas possibilidades de visão do momento presente. Quando nós não temos spes, ou seja, não temos esperança, como é que estamos? Desesperados. Perdemos toda a perspectiva de sair daqui. Uma pessoa desesperada. Norte, não tem um oriente, portanto está desorientada. O desespero vem da negação da esperança. E o sucesso de podermos superar as dificuldades, o que é o sucesso? Prosperar. De onde vem isso? Espécie. Esperança. Prosperar é exatamente saber utilizar bem as esperanças para elas nos levarem até o outro lado. Portanto, é interessante a gente perceber a esperança como, digamos, um recurso psicológico poderoso do ser humano, que você tem que saber. Às vezes ela nos é oferecida de fora. Às vezes isso não acontece. Você tem que saber criá-la, ser um evocador, um construtor de esperanças. Porque diante da esperança, mesmo as situações mais estranhas tomam sentido. Ah, veja só, eu estou passando por isso. Mas lá na frente eu vou me tornar um ser humano melhor. Lá na frente terei mais a oferecer às pessoas graças a esse momento. Lá na frente estarei mais resistente do ponto de vista de saúde. Mais resistente do ponto de vista psicológico, terei mais para aportar à vida, terei mais uma razão para que os meus filhos se orgulhem de mim, terei mais uma razão para levantar da cama pelas manhãs. Ou seja, ela lança a luz e ela tira a arbitrariedade do momento atual. Você para de se sentir uma vítima, para de se sentir injustiçada. Você percebe que lá no final há luz. E no final das contas, esse momento é uma prova para que você seja digno dessa luz. Você começa a perceber algo que é uma realidade, que os obstáculos te trabalham para que você se torne um ser maior e um ser melhor. Sabe aquele filho que a gente pega na mãozinha dele e arrasta para o colégio para fazer a prova de matemática, embora ele não goste, que sabe que lá na frente ele vai se tornar um ser melhor? Assim é com as dificuldades da vida. A esperança nos puxa em direção a um momento onde tudo isso vai fazer sentido. Portanto, quando às vezes ela não nos é oferecida pelas circunstâncias, é fundamental saber criá-la. E é interessante nós observarmos, temos humanidade nesse planeta, Homo sapiens, há mais de 200 mil anos. E nós podemos dizer, bom, mas o Homo sapiens dos primeiros momentos, e mesmo o homem de, sei lá, 3 milênios atrás, vivia de uma maneira muito diferente da agora, não tem nada a ver. Deixa eu te contar. Vivia de uma forma mais parecida do que você imagina. Porque nenhum de nós, se você chega a uma certa idade, te perguntam quais foram as fontes das maiores alegrias e das maiores tristezas da tua vida, ninguém vai dizer que a sua maior alegria foi ter um carro tal, ou a sua maior tristeza foi o computador não funcionar. Alegria e tristeza, que são as coisas importantes da vida, sempre vêm das mesmas fontes. Saber conviver, saber estar com os outros, saber encarar as perdas, saber ter força para prosperar sobre as circunstâncias mais difíceis, saber ter autocontrole, saber ter compaixão, saber pensar sobre o todo, saber trabalhar para o todo. Ou seja, as coisas mais importantes da vida nunca mudaram. Ou vocês acham que 3 mil anos atrás os problemas não eram esses mesmos? Ou há 200 mil anos atrás não eram os mesmos? Eram exatamente os mesmos. As coisas importantes da vida sempre estiveram aí. E o homem tem 200 mil anos lutando contra essas coisas. É claro que ele encontrou algumas chaves. É claro que ele encontrou algumas ferramentas que são muito úteis para esse momento. E essas ferramentas ele deixou muitas vezes codificada em coisas que a gente não dá muita importância. Como, por exemplo, as festas, as celebrações sazonais, os nomes dos meses, os nomes dos dias. Tudo isso nada mais é do que uma motivação a mais para você se apegar e chegar lá. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, o Ano Novo, 31 de dezembro. O que que significa isso? Inúmeras civilizações tiveram outros calendários. Ainda hoje, a maior parte do mundo não usa esse calendário. Para muita gente pelo mundo afora, 31 de dezembro não significa nada. Mas ele é um marco psicológico para o homem ocidental, de tal maneira que a gente fica ansioso por ele. E quando alcança, comemora, tem muita alegria por esse ponto no tempo, que para outras civilizações não significava absolutamente nada. Mas a nossa psique, a nossa mente, as nossas emoções criou aí uma baliza. E a aproximação dela nos traz alegria, a aproximação delas nos traz planos novos para o futuro. Ou seja, nós temos que saber que essas balizas novas que vamos criando, elas não são ficções, elas são realidades muito concretas para nós e que podem nos tirar de situações, podem ser um ponto de apoio para nos tirar de situações difíceis. E foi para isso que essas balizas foram criadas. Santo Agostinho, que é um pensador cristão muito interessante, com ideias muito interessantes, ele diz o seguinte, que a esperança é um fio que liga um presente obscuro a um futuro luminoso. Olha que frase bonita. Pegue nesse fio e tracione. Agora, não tem nada lá na frente. Eu não sei criar esperanças e não sei me alimentar de esperança. Cuidado com isso. Um pessimismo, uma morbidez, uma falta de perspectiva em direção à vida, de uma certa maneira, ela suicida. Como você vai sair das situações difíceis? Como vai se erguer? Apoiado em quê? Nós temos que ter capacidade de entender o valor disso e estimularmos a nós mesmos, criarmos as nossas próprias balizas. Eu falei para vocês de algumas ainda há pouco. Eu tenho esperança que meus filhos se orgulhem de mim. Olha que esperança linda. Eu tenho esperança de fazer a diferença na vida de algumas pessoas que digam, olha, eu me tornei melhor graças a fulano. Olha que coisa maravilhosa. Então eu estou num buraco. Posso desistir? Não. E os meus filhos? Eu quero que eles se orgulhem de mim. E a humanidade, algumas pessoas que sejam, eu quero que digam, puxa, essa pessoa me tirou de uma situação extremamente complexa. Eu sou o que sou graças a ela. Portanto, eu não posso desistir de sonhos desse tamanho. Foram criações minhas, sim, as criações de um valor excepcional, que vão ser capazes de, como se fosse um reboque mesmo, que te suspende mesmo dos buracos mais profundos. É uma outra frase que também é interessante, de um escritor chamado Joseph Joubert, que ele dizia que a esperança é um empréstimo que se faz à felicidade. Você sabe que lá no final vai entrar num estado de paz, de harmonia, onde as coisas vão se restabelecer. Você confia nesse futuro e pede um empréstimo para ele. Me dá um pouco da tua felicidade nesse momento. E esse pouco de felicidade que o futuro manda para o presente chama-se esperança. Portanto, é muito importante saber estimulá-la, saber trabalhar com ela. Bom, uma coisa que é interessante vocês perceberem é a linguagem dos símbolos. Os símbolos nos ajudam muito a construir balizas para a nossa esperança. Sabe aquele dia que você era pequeno, que a sua avó te entregou alguma coisinha que ela tinha feito, talvez um paninho bordado por ela, e disse: "Toma aqui, meu filho. Isso aqui eu fiz porque para mim você, sei lá, pintou um homem, alguma coisa desse tipo. Para mim, um dia você vai ser um grande homem, como esse que eu bordei nesse paninho." Esse paninho na sua cabeceira é uma fábrica de esperança. Houve alguém puro, bom, que depositou em mim expectativas altíssimas. Esse paninho, para mim, é uma fonte de força. Você percebe que um simples paninho bordado é um passaporte para uma outra situação? Alguém confiou em mim. Alguém via mais nitidamente que eu um futuro brilhante. Você tem que saber usar essas coisas. Quando elas não existem, fabrique-as. Uma das pobrezas do nosso mundo atual é não falar a língua dos símbolos. Não sabem como é que determinados objetos, determinadas frases, determinadas ideias que colocamos à nossa volta nos ajudam a enfrentar o desânimo, nos ajudam a enfrentar o abatimento. No passado, a pessoa conhecia isso demais. Talvez vocês já tenham ouvido falar de uma arte chamada Feng Shui, onde os chineses sabiam que até a cor que você pinta a parede do teu quarto pode te motivar a levantar da cama ou te desanimar. Porque tudo isso tem relações simbólicas e a nossa psique é toda simbólica. E o que eu proponho a vocês? Tomar o nome dos dias, entender por que o tempo foi nomeado assim. As festas sazonais, as comemorações, as marcações do tempo em todas as civilizações tinham como missão dar boas razões para o homem se levantar da cama pela manhã. E assim também o nome dos meses, e assim também o nome dos dias. Pode ser uma boa proposta, não única. Isso é simplesmente uma ideia. Vocês podem ter outras. Podem ter aquele livrinho que, quando você levanta pela manhã, lê pelo menos duas ou três frases dele. Ou aquela música que você dá o play e ela relembra quem você é. Dizem que em algumas civilizações havia um pequeno canto que era composto quando aquela pessoa nascia, e que em um determinado momento de dificuldade ele relembrava desse canto que o trouxe à luz, para novamente encontrar a luz. Tudo isso são símbolos. Essas pessoas souberam que saber trabalhar com símbolos garante que a gente se mantenha de pé no meio da tempestade. Hoje que a gente desenvolve tanta tecnologia, conhece tanto das coisas, a gente sabe lidar com as coisas, já não sabe lidar com os seres humanos, inclusive conosco mesmo. Então é como se você tivesse uma civilização, que é um triângulo aí, um frontão, sustentado por essas duas colunas. Conhecemos muito das coisas, perdão. Conhecemos muito das coisas, mas conhecemos pouco dos homens, começando por nós mesmos. Então, um dos elementos que a gente tem que garantir é saber. Eu sei me tirar de situações delicadas. Eu sei criar esperanças. Eu sou um fabricante de esperanças. Só um minuto que vou ajeitar aqui. As minhas esperanças estão sendo abaladas por um suporte não muito eficiente. Pronto, resolvido. Então, uma ocasião, um fato simples da minha vida, apenas para mostrar isso para vocês. Entrei numa loja de decoração aqui em Brasília, onde vivo. Desculpem, realmente as coisas estão um pouco complicadas por aqui, mas vou resolver agora mesmo. Pequenos problemas técnicos, como um suporte de celular pode ser complicado em situações críticas. Eu costumo falar com os meus alunos e dizer sobre isso. Vamos ver se agora ele fica. Pronto, agora é só ajustar a imagem. Falo para os meus alunos que é importante considerar todas as coisas da vida. Então, você tem uma alta tecnologia, tem um smartphone moderno, e a coisa mais simples do mundo que é um suporte de telefone. E não dá suficiente atenção aos detalhes, faz tudo desmoronar. Mas continuando, então, entrando nessa loja de decoração, é uma quantidade enorme de cristais que havia ali, retorcidos, de várias cores e caríssimos. Eu falei, gente, eu não compraria nenhum objeto dessa loja, porque nenhum deles é um símbolo. E os símbolos são pontes entre os homens e as ideias. Se essas ideias te trazem esperança, se essas ideias te trazem ânimo, esse símbolo se torna um passaporte. Eu gosto bastante, por exemplo, do símbolo do cisne, que no Oriente eles dizem que Por muito tumultuosa que as águas representam o mundo material, estejam, o cisne flutua sobre elas de maneira bela. Ele não se deixa afetar pelas tormentas das águas. Então eu olho um cisne e eu digo: olha, ele está sereno, eu também posso estar. Talvez isso não signifique muito para vocês, porque não tem esse símbolo como eu tenho, como uma referência. Mas podem construir os seus. Minha avó, olha que dificuldade, veio como uma situação muito difícil, como imigrante, às vezes, de uma cidade muito precária ou de um outro país, e enfrentou tudo isso, e nós estamos aqui graças a ela. Ou um símbolo qualquer de uma coisa que era do meu pai, a minha primeira gravata. Saiba construir os seus passaportes. Eles são muito úteis. Os passaportes são mensageiros da esperança. E a esperança é uma construção consciente do homem, sempre. Então, as pessoas que criaram nomes para os dias, sabe o que elas estavam tentando fazer? Tentando encontrar um estímulo a mais para que você saia da cama pela manhã. E eu uso muito isso. E usei isso com o pessoal da Casa do Cuidar. Eles disseram: bom, agora eu sempre tomo os nomes, a demarcação do tempo, que foi feita por pessoas milênios atrás, e que se levantaram da cama estimulado por essas ideias, eu recebi essa herança. E hoje é mais fácil para mim enfrentar as dificuldades. Esse ou outro símbolo qualquer que você crie. Esse é o símbolo de aproximar um passo daquilo que o seu pai espera de você, que seu filho espera de você. Um símbolo qualquer. Um desenho daqueles que os nossos filhos fazem no colégio no dia dos pais e das mães. O meu papai, enorme, quanto que ele está pequenininho ali, se sentindo todo entusiasmado de estar ao lado de alguém tão grande, né? Nossa, isso é um passaporte maravilhoso. Saiba criar seus passaportes. O que eu hoje vou sugerir para vocês pode sim ser bastante útil e somar nesse processo. Tá? Então, a ideia é tomar os dias como aliados. Nós temos dois calendários muito comuns nos dias atuais. Os portugueses tomaram um calendário que foi adotado por poucos povos pelo mundo. Você percebe por inglês, por exemplo, o Sunday, o Monday, o Thursday. E nós usamos segunda-feira, terça-feira. São dois calendários paralelos, mas que ambos têm as suas mensagens. Essa tradição do segunda-feira, terça-feira, nasceu de um cidadão chamado São Martinho Dume, que viveu no século VI depois de Cristo, 563 depois de Cristo. Segunda-feira, na verdade, era segunda-féria, porque era feriado, era Semana Santa. Na Semana Santa, todos os dias eram feriados. Então, o Dominus Dei, que era o dia de Deus, era a primeira féria. A segunda-feira, por quê? Porque essa semana era sagrada. Não era para você dedicar as coisas do corpo, era para dedicar as coisas da alma. Como se diz no latim, tem dias para o otium, que é se dedicar às coisas da alma, tem dias para o negotium, que é se dedicar às coisas do corpo. E para essa tradição, o tempo tinha que ser demarcado assim, todo ele sagrado. Como se todo o tempo tivesse que ser dedicado a alguma coisa maior do que simplesmente sobreviver. Então, essa demarcação da semana que a gente recebe foi feita a partir da Semana Santa. Os outros calendários, eles se inspiraram na mitologia grega. A mitologia grega, como muitas outras mitologias, era muito inteligente nesse aspecto. Eles colocavam o nome dos seus deuses em tudo, inclusive nos dias da semana, porque esses deuses eram também símbolos. Eram símbolos de um atributo, de uma qualidade, de uma virtude. E esse dia passa a representar o quê? Uma oportunidade de você também buscar essa virtude. Talvez você não lembrasse dela nunca, mas esse dia te lembrou. Você já deve ter ouvido falar, está muito na moda hoje em dia a gente falar isso. Ah, o Natal é uma festa comercial, não tem sentido nenhum. Jesus Cristo nem nasceu realmente nesse dia. Olha, o Natal é uma data para a gente pensar na fraternidade, em fazer uma união da família, das pessoas se unirem em torno de uma ideia sagrada, bela. Ah, isso a gente deveria fazer todo dia. Mas não faz, meu caro. Não faz. O fato é que não faz. Então, deixa o Natal nos lembrar da confraternização, de quanto somos melhores juntos. Porque pelo menos a gente garante que lembra disso uma vez no ano. Não acreditem nessas desculpas e esse hábito de desmerecer essas datas. Isso foi uma atitude construída pelos homens do passado para que pelo menos um dia no ano você lembre de algo que é essencial. confraternizar, unir em torno de algo maior do que você. Portanto, você também usar os dias como sugestões para que você levante da cama com uma proposta. Hoje eu vou buscar isso. Pode ser também uma fonte maravilhosa de esperança. E é isso que eu sugiro para vocês. Tá? Vamos trabalhar um pouco com essas sugestões. Existe um versinho antigo brasileiro que eu trouxe para vocês, é uma bobagem, mas era muito comum. Minha avó tinha esse versinho pintado num pano de prato e ela achava isso super importante. Eu me lembro como essas pessoas simples do passado tinham essa visão simbólica da vida e sabiam da importância disso. Então, no pano de prato dela tinha pintado esse versinho, que diz o seguinte: domingos, manhãs silenciosas; segundas, cuidar dos jardins; às terças, escrevo em prosa; às quartas, eu guardo para mim; às quintas, há aves famintas; às sextas, escolho as rosas que aos sábados entrego aos afins. Hoje, todo dia tinha uma coisa delicada, uma coisa importante que eu tinha que fazer. Era a missão daquele dia, que me garantia que o meu dia teria sentido, que toda a vida teria sentido. Mircea Eliade, que é um grande filósofo, ele dizia uma coisa que eu sempre repito porque eu acho sensacional: o sagrado é a função de dar sentido. Quando você dá sentido aos teus dias, todo o teu tempo se torna sagrado. A gente, às vezes, dentro de várias profissões, e a de vocês é um bom exemplo, precisa do sacrifício. Bom, é um horário que eu gostaria de estar em casa com a minha família, com os meus. Estou aqui, estou na rua, cuidando de outras famílias, de outras casas. O sacrifício é o sacrofício, é o ofício sagrado de ser para que outros possam ser. Se você pensa em outras famílias além da sua, você é um referencial para que outros também possam fazer. Você dá esperança de uma sociedade onde as pessoas pensam em todas as famílias e não apenas na sua. Esse sacrofício, ofício sagrado, é uma das coisas mais nobres da vida da gente. A gente sacralizou o dia de hoje. Eu não vivi só para mim e só para aquilo que é meu, fisicamente falando. Eu vivi esse dia pela humanidade. Eu expandi a minha noção de amor. Portanto, esse é um dia que teve sentido, que fez diferença na sua vida. Pode parecer para vocês uma loucura: nossa, a Lúcia enlouqueceu, como ela fala uma coisa dessas? Mas vocês acreditam que uma pessoa possa chegar ao final da vida, olhe para trás e não veja um único ser humano que se tornou maior graças à contribuição dele? Eu não fui fator de soma na vida de ninguém. Muito pelo contrário, eu manipulei os outros para tirar vantagens pessoais. Eu tive uma vida eminentemente egoísta. Houve uma médica chamada Dra. Elizabeth Clover Ross, que tratava só de doentes terminais. Ela dizia que quando o homem tem esse nível de materialismo na sua vida, normalmente ele não suporta enfrentar a morte lúcido, porque ele percebe que a morte vai levar tudo que ele imaginava ter: o seu carro na garagem, a sua casa, tudo que ele imaginava que era dele. E nada ele construiu que não possa ser levado pela morte. Bom, eu fui fator de soma na vida das pessoas. Quem pode tirar isso de você? Será que a morte pode? Dizem que nem ela. Eu trouxe valor ao mundo. Algumas pessoas se tornaram um pouco mais felizes graças a mim. Nem a morte pode tirar isso. Ela dizia: quanto mais a pessoa tem o hábito de sacralizar o seu tempo, maior a probabilidade de que ele chegue lúcido e em paz aos últimos momentos da sua vida. Que a consciência não fuja, que ele não tenha medo da morte, porque ele tem algo que nada nem ninguém pode tirar dele. Então, essa tendência a sacralizar os dias também estava nessa preocupação de demarcar o tempo dos antigos. Eles diziam, um ditado chinês é lindo e fala o seguinte: a esperança é o pássaro que canta na madrugada, relembrando que amanhã virá. Está tudo escuro, mas é o pássaro. Vocês já viram, quem mora em São Paulo tem muito sabiá laranjeira. Começa a cantar às 4, 5 horas da manhã, tem gente que reclama. Ele está ali te dizendo: o sol vem, não perde esperança, a escuridão vai passar, o sol está vindo. Ele te mantém esperançoso enquanto a luz não chega. A esperança é o pássaro que canta, relembrando na madrugada que o sol está vindo. Tales de Mileto, que é um grande filósofo do passado, ele dizia que a esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que não têm mais nada ainda possuem a esperança. E a partir dela, eles podem reconstruir tudo. Quantas pessoas tiveram vários tombos na vida e perderam tudo e reconstruíram? Quem foi que ergueu a mão para essas pessoas, as colocou de pé e caminhou novamente com elas para a luz? Com certeza foi a esperança. Não conheço ninguém que tenha se reerguido após uma dificuldade se não fosse um grande esperançoso. E teve gente que se reergueu após grandes catástrofes pessoais. Existe um caso que talvez vocês conheçam, de uma senhora norte-americana que houve um bandido que matou sua filha e o seu neto. A única filha que ela tinha, Agnes. Agnes ainda era viva, ainda um dia desses. E ela foi capaz de trocar cartas com esse bandido na cadeia e entender o drama desse bandido. A maneira como ele tinha vivido, como ele não entendia o amor, e foi capaz de perdoar o bandido que tirou tudo que ela tinha de mais sagrado. E Agnes perguntou para ela: como você conseguiu isso? Ela disse: eu tinha esperança. Já que não podia ter mais filhos físicos, ter filhos espirituais sobre a terra, que fossem capazes de perdoar por causa do meu exemplo. Então, uma senhora idosa supera uma dificuldade desse tamanho, sabe por quê? Por causa da esperança. Ela e muitos outros já fizeram o mesmo. Então, mais uma vez, Santo Agostinho, ele dizia que a boa consciência conduz à esperança, a má consciência conduz ao desespero. Desespero, como já falamos, é exatamente despojar-se da esperança. A boa consciência é o quê? É um homem que conhece aonde ele quer chegar com tudo isso, que quer ser fator de soma no mundo, que tem um propósito de vida luminoso, ainda que pequeno. Eu quero beneficiar alguém, ainda que seja transformar o meu filho num homem de bem, ainda que seja aquelas pessoas que eu socorro, dar a elas um pouco mais de segurança, um pouco mais de estabilidade na vida. Quero proteger as pessoas dos males. Eu quero alguma coisa. Eu quero fazer diferença no mundo. Essa é a boa consciência que fabrica esperanças. A má consciência de quem apenas sobrevive e quer conforto para o dia de hoje fabrica desespero. Portanto, a esperança é característica daqueles que têm um propósito. Onde eu quero chegar com tudo isso? Onde eu quero chegar com a minha vida? Construa um propósito humanista. Cícero, que é um filósofo do passado, ele propunha esse: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Portanto, esse é o meu propósito, digamos. Eu quero, quando chegar ao final da minha vida, olhar para as pessoas que conviveram comigo e ter certeza. Elas se tornaram maiores porque conviveram comigo. Tá bom, já é um mega propósito. E esse propósito vai te ajudar a construir esperança. Se você não tem um propósito, você vai construir desespero. E isso Santo Agostinho já dizia numa época extremamente árdua, portas da Idade Média, onde havia muitas razões para o desespero, não muito diferente do que a gente vive hoje. Então vamos começar pelo domingo. Domingo nós sabemos que é o Dominus Dei, o dia de Deus. Na tradição anglo-saxônica e outras línguas também do indo-europeu, é o Sunday, o dia do sol. Na verdade, pode parecer diferente, mas não é tão diferente, porque para muitas civilizações o sol, exatamente pela ideia de que ele dá luz, dá vida, ilumina, dá calor, sustenta, ele era um símbolo do divino, não o próprio divino, mas um símbolo, porque o divino faz exatamente a mesma coisa. Dá vida, dá calor, dá luz no sentido de sabedoria. Então ele era um símbolo. E essa ideia de uma doação perpétua, que não pede nada para si, o que que nos sugere? Lembrar do sol que arde permanentemente e com isso ele se consome. Mas enquanto ele se consome, ele dá luz, ele dá calor, ele dá vida. Também um ser divino que nos dá tudo, e não nos pede absolutamente nada em troca. Percebe que essa lembrança nos dá uma possibilidade de altruísmo e generosidade enorme, porque também nós estamos nos consumindo. Mas em nome de quê? Talvez você já tenha um ganho, isso está muito em moda no nosso tempo, aquelas velas decorativas que são lindas de morrer. Aí você diz: nunca vou acender porque não quero que ela se destrua. E aí vem um tempo de seca, aqui em Brasília tem uma estação extremamente seca. Se você não acende a sua velinha por um ano, pode ter certeza que no ano seguinte ela está toda rachada. A umidade é absorvida e ela se destrói, ou seja, ela morre do mesmo jeito. Se você acendesse, ela morreria. Se você não acende, ela morre também, só que com uma diferença. Ela morre sem dar luz para ninguém. Ou seja, ela morre sem ter nascido como vela. Imagina que os seres humanos sejam parecidos com essas velas. Eles vão se desgastar dando ou não dando luz ao mundo. Só que podem se desgastar sem nunca terem nascido como seres humanos. Porque nós nos tornamos humanos quando damos luz. E dentro da comunidade em que vivemos, podemos ser pequenos sóis. Né? Podemos ser esperança para aquele grupo no qual nos inserimos. Somos esperança, somos um sol central que transmite segurança, transmite esperança, transmite uma ideia de uma mão amiga, proteção, transmite às vezes um chão sólido sobre os pés dessa pessoa para que ela se coloque de pé. Então, domingo é um grande convite para nós também nos preocuparmos e não dissiparmos a nossa vida em vão, em sermos fonte de luz, ou seja, um convite para o altruísmo, para a fraternidade, para a doação. Eu também, como Cícero, sonho em chegar ao final de tudo isso. E olhar para trás e ver que eu fui fator de soma na vida das pessoas. Luz como sabedoria, como exemplo, eu quero dar também essa luz. Eu também quero morrer como ser humano. Assim como a vela quer morrer como vela e não como peso de papel. Pensem nisso, são símbolos que nos ajudam a entender o sentido da vida. O ideograma chinês que falava desse dia da semana, curiosamente, era também relacionado ao sol. Parece que é um dia que é consagrado a essa ideia que na Bíblia está escrito lá, sede perfeitos, como vosso Pai no céu é perfeito. É um dia para a gente lembrar que nós também temos essa possibilidade de trazer vida e trazer luz ao mundo. E isso nos dá um sentido de missão poderosíssimo. É um bom início de semana, por isso é o primeiro dia. Portanto, quando se levantar no domingo, lembre-se disso. É um convite. É o dia de Deus. Ou é dia do sol? É um dia para eu também irradiar luz e lembrar que essa é a minha missão no mundo. Aí você acorda na segunda-feira, aquele dia que tantos ofendem. Oh, como é ruim a segunda-feira! Ela tem toda a sua beleza, toda a sua capacidade de dar sentido à nossa vida. Segunda-feira é o segundo dia sagrado da Semana Santa, ou seja, um tempo sagrado também. Um tempo delimitado para ser consagrado. Nas outras tradições, é Monday, é o dia da lua, tá? É lunes no espanhol, é o dia da lua. O que é a lua? Vocês já pararam para observar lá? É uma divindade de tradições antigas, tá bom, mas esses povos eles pegavam e criavam as suas divindades a partir de um simbolismo associado a elas. A lua, ela nos ilumina no meio da escuridão, mas ela nos ilumina com luz própria? Não. Ela reflete a luz que o sol projeta sobre ela. Nós sabemos disso, ela não tem luz própria. Mas ela está sempre refletindo sobre os demais tudo aquilo que ela recebe. Isso é uma característica muito interessante. Ontem eu aprendi alguma coisa. Eu provei e aprovei o ensinamento que recebi. Hoje está em cima da mesa para compartilhar com você. Ontem eu recebi luz do sol. Hoje eu estou passando isso para você. Ou seja, Khalil Gibran, que é um grande poeta, um pensador maravilhoso, ele dizia: nós somos postos de enriquecimento dos dons da vida. Portanto, se vem para você um dom, um ensinamento, um exemplo, ele não é teu. Você o vivencia, testa na sua vida e amanhã está em cima da mesa para oferecer. Amanhã será compartilhado. Isso é uma coisa interessante, porque é como viver com o nosso coração nas mãos para presenteá-lo. Ou seja, é procurar o melhor de cada momento. Nesse momento, estou procurando colocar o meu coração aqui em cima da mesa e presentear para vocês o melhor que aprendi. E vocês recebem isso, provam, aprovam, e amanhã estará em cima da mesa para oferecer a outros. Ou seja, segunda-feira era um dia muito assemelhado ao maternal, essa capacidade de transferir a vida que recebemos, passar adiante, saber que tudo aquilo que nos deram não é para ser retido. Ou seja, é um dia muito de fraternidade. As deusas Frica ou Frig no mundo celta eram deusas da fertilidade, do amor e da união. É um dia maternal. Tudo que eu recebi de vida, eu transmito. Ou seja, aquele bom conselho que o meu pai me deu, eu já ensinei isso para alguém? Aquela experiência que eu vivi, sintetizei um ensinamento maravilhoso. Eu já coloquei ela na vida para ela seguir seu curso? Tudo que eu sei, tudo que eu sou está em cima da mesa, está entregue de volta à vida. Eu sou um posto de enriquecimento dos dons da vida. Portanto, quando você acordar pela manhã na segunda-feira, olha, é um dia de fraternidade, é um dia de entrega. Eu estou passando adiante tudo que eu tenho de bom ou eu estou retendo para mim em tudo? Que era pequena coisa que eu aprendi no meu trabalho, chega um novato, eu o tomo como um concorrente ou eu o tomo como um aprendiz? Como um filho, que eu vou ensinar para ele tudo aquilo que a minha experiência me deu. E eu vou entregar para ele, porque ele já comece de onde eu parei. Eu tenho feito isso com todos, em todos os lugares. Por onde eu passo? Olha, essa pessoa está enrolada para, sei lá, mudar de pista no meio de um engarrafamento. Eu vou ensinar como é que alguém se comporta assim no trânsito. Eu vou diminuir a minha marcha e deixar que ela passe. Por quê? Várias vezes eu já tive dificuldade de fazer isso, porque quando a gente vai mudar de pista, o outro acelera para não deixar. Não é isso? Várias vezes tivemos a vida dificultada por egoístas e de tanto sofrer eu aprendi. O inimigo não é o carro da frente, o inimigo é o egoísmo. Então, no trânsito, eu estou passando adiante aquilo de bom que eu sintetizei na minha vida. Ou seja, abre os olhos, é uma segunda-feira, é o dia da lua. Ela está transmitindo para a gente nos momentos mais obscuros toda a luz que ela recebeu. Ela não retém para ela. Eu vou passar adiante tudo de bom, belo, nobre e justo que eu sintetizei na minha vida. Porque é para isso que eu recebi. Não foi para reter. Foi para passar adiante. Olha que convite maravilhoso, que maneira de converter a segunda-feira, o início de um novo ciclo de atividades, num dia maravilhoso. Hoje é o dia de lembrar o que eu sei que ainda não ensinei para as pessoas. O que eu tenho que ainda não foi presenteado. Generosamente como generosamente recebi. A vida é extremamente generosa. Você imagina uma macieira. Eu gosto muito de maçãs, eu acredito que seja uma fruta que é apreciada por quase todo mundo. Imagina a macieira estar lá cheia de frutos. Aí você chega para pegar uma maçã, ela encolhe o galho e diz: Você merece essa maçã? Olha, que eu acho que não. Ela não faz isso. Ela gera frutos e ela entrega. E ela vive em função disso. Gera frutos e distribui a todos aqueles que têm necessidade dela. Portanto, ao invés de estarmos julgando quem tem ou não tem merecimento para receber o melhor de nós, eu sou generoso e entrego tudo. Eu jogo a semente. E deixo que em alguns momentos ela brote, em outros não. Isso faz parte das características do solo, não depende de mim. Mas eu jogo minhas sementes, eu entrego. A virtude da entrega é uma das mais belas do ser humano. E é o seu convite de segunda-feira. E a terça-feira, gente? Terça-feira é o dia de Marte. Também na tradição céltica era o dia de Tyr. Está associado sempre à ideia da batalha, da guerra, né? Está associada à ideia dos combates. É o dia também de Odin, é o precursor da justiça, da coragem. E o ideograma chinês, vejam só, é o fogo. Exatamente esse fogo que consome as dificuldades. E é exatamente o dia das tuas esperanças lutarem contra todas as formas mentais que as consomem. Então eu acordo na terça-feira, hoje é um dia de guerra. Quais são as coisas que eu estou pensando e sentindo? Porque o maior inimigo está sempre dentro de mim. Não é à toa que Fernando Pessoa tem um poema que eu acho maravilhoso, que é uma oração. Não sei se vocês conhecem a oração de Fernando Pessoa. Eu não a sei toda memorizada, mas sei que em determinado momento ele diz: Senhor, protege-me de mim, que com certeza eu sou o maior perigo para mim mesmo. Protege-me de mim. Então eu sei que eu tenho uma forma mental de desânimo que quando isso vem, não me dá vontade de fazer o meu melhor no meu trabalho, não me dá vontade de fazer o melhor na minha família, não me dá vontade de ajudar o meu filho no dever de casa. Eu fico reduzido à menor parte de mim mesmo quando essa forma mental vem. Hoje é o dia de guerra. Contra quem eu vou lutar hoje? Eu tenho uma impaciência que não me permite conviver com aquela pessoa, mas aquela pessoa precisa de mim. É, às vezes, um funcionário novato que está aprendendo tudo e que eu posso abreviar o sofrimento dessa pessoa. Hoje eu vou lutar contra a minha impaciência. Vou lutar contra a minha tendência a achar que sou superior aos demais. Contra quem eu lutarei hoje? Qual será o meu bom combate do dia de hoje? É uma coisa fundamental, gente. Um dia, pelo menos, da semana a gente elege. Para ser o dia da guerra, dia de Ares Marte. Quem será o inimigo contra qual eu combaterei dentro? Existe um livro budista, o livro sagrado do budismo, que é o Dhammapada, que ele diz o seguinte: mais corajoso do que aquele que vence 1.000 homens em batalha é aquele que vence a si mesmo. Então você tem um dia que você elegeu para lutar contra as suas debilidades. lutar contra aquilo que te enfraquece. Vejam que maravilha. E você levanta com essa perspectiva. Existe uma frase de um filósofo brilhante do passado, que era Sêneca, que ele dizia o seguinte: certifica-te de veres morrer pelo menos um dos teus defeitos antes de ti. Você imaginou? Pelo menos, sei lá, teimosia. Eu vou assistir o enterro dela antes do meu. Não é possível. Alguma coisa eu tenho que vencer. Que tipo de guerreiro sou eu? Que tipo de coragem eu tenho? Ah, impaciência, com a intolerância com as fragilidades alheias. Eu vou assistir o enterro desse negócio. Antes do meu, tem que ter pelo menos um enterro desse. Então, eu elejo um dia da semana para escolher o inimigo e combatê-lo hoje, o dia inteiro. No final do dia, eu vou saber que é possível viver sem esse inimigo, que eu posso ser mais forte do que ele. E eu sou muito mais corajoso do que aquele que vence 1.000 homens em batalha, que eu venci a mim mesmo. Essa é a proposta da terça-feira. Dá para levantar e levá-la para a vida? Eu acho que dá. No final do dia, reflita sobre essa proposta. Se você tem o hábito de um diário, o diário não é uma bobagem. Pitágoras pedia isso aos seus discípulos, para que eles anotassem a proposta do meu dia, o que eu aprendi com ela, o quanto eu avancei, como uma forma de registrar que você está dando sentido ao seu tempo, não está vivendo em vão. Que mais temos? Quarta-feira. Mércules, Wednesday. O que que significa isso? Mercúrio. É o dia de Mercúrio. Mercúrio, ou Hermes, na tradição grega, era o mensageiro dos deuses. Era aquele que comunicava aos homens a mensagem divina. Sabe o que significa isso no teu dia? Você é convidado a imitar Mercúrio. Quais são as coisas mais belas, mais nobres que você já conheceu na sua vida? Trazê-las ao mundo. Você, nesse momento, é um pontífice. Naquela hora que todo mundo está criticando, você olha o lado positivo da situação. Mas tem isso, gente. E isso é uma esperança. Pode ser bom. Naquela hora que todo mundo está com discurso de ódio, você vem com um discurso de esperança. Vou ensinar para vocês uma coisa que eu sempre faço diante dos meus problemas, que é também uma fábrica de esperanças que eu criei para mim mesma. Tudo no mundo manifestado é dual. Não existe nada absoluto. Se existe o quente, existirá o frio. Se existe o pequeno, existirá o grande. Então, quando se apresenta um problema na minha vida, a gente tem a tendência de olhar só o lado pior, né? Parece enorme, parece que não tem solução. Eu viro para ele e digo: olha, você não é absoluto. Você é dual como todas as coisas que estão no mundo. Mostra-me a tua face luminosa. E procuro até achar. Em tudo existe uma face luminosa e eu vou olhar para isso. Ou seja, eu vou trazer algo que é celeste para o mundo, significa trazer um pouco de luz, mesmo para situações mais obscuras, ou seja, procurar o lado luminoso de todas as coisas. Ser um mensageiro de uma coisa que em muitos momentos não está sendo vista. E isso é uma fábrica de esperanças necessárias. Gente, eu desafio vocês. Peguem um jornal ou um telejornal. A mídia hoje em dia, todos os dias, ela bate no mesmo ponto. A humanidade não tem jeito. A humanidade não tem esperança. A humanidade é corrupta. A humanidade é vil. A humanidade é desonesta. Quando nós corroboramos essas ideias, nós matamos as nossas esperanças. Crescer como ser humano acreditando que isso é possível já não é uma coisa fácil. Duvidando, sem chances. Sem chances. Um belo dia eu entrei numa sala de aula e os alunos estavam falando disso. Nossa, a humanidade é um projeto fracassado, não tem jeito, melhor não ter esperança. Eu falei para eles: olha, eu sei que a mídia está dizendo isso todos os dias, mas vou falar para vocês: eu tenho 57 anos de vida. Se eu for observar as pessoas que eu conheci na minha vida, 95% delas podiam não ser pessoas excepcionais, mas eram pessoas normais, que queriam criar seus filhos, cuidar da sua vidinha. Excepcionais mesmo sempre são poucas. Mas não eram bandidos. Bandidos foi menos de 5%. Essa é a experiência da minha vida. Por que que eu deixo a mídia me convencer que 100% da humanidade não presta, se a minha experiência de vida diz o contrário? Por que eu acredito mais nos olhos dos demais do que nos meus próprios olhos? Eu me lembro que essa minha pequena constatação foi como se mudasse totalmente o foco daquele grupo naquele dia. É verdade. Eu também não conheci tanta gente ruim assim. Por que que eu acreditei nessa besteira? Eu percebi que naquele pequeno momento eu fiz um papel de Mercúrio. Eu trouxe à tona o aspecto luminoso das coisas. Eu soube ver o que havia de positivo, porque sempre há. Seu filho não vê nada de positivo na prova de matemática, mas você que é mais maduro vê, sabe que lá na frente, em qualquer emprego que ele tenha, vai precisar de um pouco de matemática. Ou seja, se a gente pensar um pouco maior, for um pouco mais maduro, olhar de cima, com o olhar do adulto e não da criança, você vai ver que lá na frente tem um propósito maior. Olhe para esse aspecto luminoso das coisas. Isso é ser um Mercúrio, céu com terra. Portanto, hoje, todas as minhas comunicações, as minhas conversas, as minhas interações em redes sociais, eu vou procurar focar no aspecto positivo das coisas. E vou ensinar as pessoas como fazê-lo pelo meu exemplo. Por onde eu passar, vai ficar mais luminoso do que estava antes. Não sei se vocês perceberam, às vezes a gente entra num sanitário público, que normalmente você utiliza e é muito limpo, é muito bem cuidado. Mas naquele dia passou um vândalo antes de você. E está uma situação lamentável. Às vezes uma coisa pequenininha como essa. Você vai lá, pega um papel limpo, cata aqueles papéis que estão jogados no chão. E você olha da porta e diz: esse toalete vai ficar melhor do que estava antes de eu entrar. Ou seja, eu fui um fator de benefício por onde eu passei. Pode parecer uma coisa pequena, mas é simbólica. Daqui a pouco você tenta fazer isso em todos os lugares. Meu ambiente de trabalho, a hora que eu cheguei, ficou mais alto o astral do que estava antes, ou aí é que a coisa ficou feia mesmo? Quando eu me encontro com um amigo na rua, ele sai melhor do que ele estava antes ou sai mais amargurado do que nunca? Uma boa reflexão. A soma de coisas como essa um dia vai ser a sua vida e vai determinar se você trouxe luz ou se você trouxe treva. Portanto, eu acordo de manhã, na quarta-feira, lembrando: opa, Mercúrio, hoje todas as minhas comunicações vão ser luminosas. E vamos ver o que que essa experiência me traz e como eu estarei no final do dia. Será que isso interfere no meu cansaço físico? Será que eu chego mais bem disposto? Será que aquele estresse com que eu chego em casa ao final do dia vai ser menor hoje? Comece a fazer essas experiências, você vai ver que funciona. Vai perceber um monte de diferenças no final do seu dia. E isso é a ideia da quarta-feira. Ainda aquele livro sagrado que eu falei para vocês do budismo, quando ele tem aquele capítulo do mais que mil, ele tem uma outra frase que é muito interessante. Mais do que mil palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Quarta-feira abre os olhos na cama e diz: hoje eu vou pronunciar essa palavra. Eu vou fazer diferença na vida de alguém. Vale mais do que mil. Uma palavra que não transmite esperança é ruído, não é palavra. Eu vou pronunciar pelo menos uma hoje, que transmite esperança. Que tônica para levantar da cama. Eu fico até ansiosa pela quarta-feira quando eu penso nisso. Já fico planejando as palavras que direi. Aí vem a quinta, né? Que é a ideia de jueves. E de Thursday, que são Júpiter e Thor, dois deuses. Todos dois reis, né? Seres divinos que tinham uma importância muito grande nas suas tradições. Thor, aquele do martelo, poderoso, e Júpiter é o próprio Zeus. Ou seja, é um dia de poder, responsabilidade e proteção. Esse foi um dia que, por alguma razão, no calendário, pensou-se, os homens precisam lembrar que eles podem ser também símbolos de poder, de responsabilidade, de proteção. O fato deles não se deixarem abater, o fato deles não se debilitarem tanto com autopiedade, garante que muitas outras pessoas possam ser protegidas. Vocês devem saber disso, talvez até melhor do que eu. Tem ocasiões onde acontece um acidente no espetáculo, sei lá, um local público pegou fogo. Às vezes morrem mais pessoas pisoteadas pelo pânico do que queimadas pelo incêndio. Sabe por quê? Diante de uma situação de dificuldade, é cada um por si e Deus por todos. E as pessoas viram loucos. E às vezes, ao invés de correrem do perigo, correm para o perigo. Uma loucura. O pânico é medo de ter medo. A pessoa se desespera, não raciocina e corre para o perigo. Ou seja, o que que a quinta-feira está te propondo? Poder sobre si próprio. Poder não é mal. Isso é um outro dogma, uma mentira que a gente criou nos dias atuais. Poder corrompe. Como assim? Você imagina, por exemplo, um Deus débil? Deus é símbolo de poder. Poder é poder ser, é poder fazer, é poder virar o mundo de cabeça para baixo para ver se o outro lado é mais promissor e positivo. Poder é poder construir uma circunstância melhor para todos aqueles que me cercam. Portanto, eu não sou uma vítima, eu não sou um coitadinho. Eu não vou ficar lambendo as minhas feridas. Hoje, eu vou pensar em como trazer benefícios ao mundo. Hoje eu vou pensar em como proteger as pessoas. Hoje eu vou pensar não em ser o paciente, o dodói, mas em como ser o médico. Eu hoje vou garantir às pessoas, eu me comprometo, eu me responsabilizo. Eu sou o arquiteto do meu próprio destino, não sou uma bolinha de bilhar jogada para lá e para cá em cima de uma mesa, não sou uma pluma ao vento. Eu tenho o poder de construir a minha própria vida. Que esse poder me permite, no meio de uma situação difícil, resgatar a mim mesmo e a muitas pessoas à minha volta. Assista um filme, A Lista de Schindler. Para quem não viu esse filme, vale a pena. Era um homem, no meio de uma situação extremamente perversa, no meio do nazismo. E era um homem que soube se manter lúcido, tinha poder sobre si mesmo. Manteve-se lúcido, calmo e conseguiu criar uma situação onde ele salvou a sua pele e a pele de centenas de pessoas. Não sei se vocês conhecem a história. Ele era um empresário que trabalhava numa empresa que produzia um material que era muito tóxico. Ele chegou para o governo alemão, que estava mandando judeus para o campo de concentração, e disse: vocês vão matá-los? Dá. Trabalhando pouco tempo para mim, eles estarão intoxicados e morrerão. E os judeus eram mandados para lá. E ele colocava no seu porão. E daqui a pouco tinha: morreram todos, manda mais. E pegava esses judeus e colocava no seu porão. Salvou centenas de pessoas. Era um homem poderoso. Tinha poder sobre si próprio, poder sobre as circunstâncias. Ele foi capaz de reverter uma situação perversa, sem chance para aqueles seres humanos. E salvou muita gente. Um homem poderoso é um homem que garante vida à sua volta, garante segurança à sua volta. E nós temos que ter orgulho desse poder. Cuidado, que a nossa é uma época onde se faz culto à debilidade. Quanto mais frágil, melhor. Todo mundo tem orgulho de dizer: ah, olha o que fizeram comigo, pobrezinho de mim, sou uma vítima. Cuidado, porque isso atenta violentamente contra a nossa dignidade. De vez em quando é bom a gente abrir os olhos e dizer: eu sou um ser humano, eu posso muito. Houve alguns seres humanos que mudaram a história. Talvez eu não seja tão poderoso contra eles, mas a história das pessoas à minha volta, eu vou dar o meu melhor e eu posso mudar. Eu posso mudar minha própria história. Eu não sou uma vítima. Olha que convite que a quinta-feira está te trazendo, gente. A gente não precisa disso? Como precisa? Então, já sei que tem um dia da semana para combater os pensamentos de vitimização. Um dia para levantar e ter protagonismo. E acreditar que eu posso mudar o meu dia, posso mudar a minha vida e mudá-lo sempre para melhor. E procurando beneficiar com as minhas decisões o máximo de pessoas que estiver à minha volta. Olha a proposta da quinta-feira. Que coisa maravilhosa, né? Ou seja, não é mais qualquer quinta-feira. É um dia de Zeus, é um dia de Odin, é um dia de poder. E a sexta? De onde vem a sexta? Dia maravilhoso que é a sexta. Sexta-feira é viernes no espanhol, é Friday no inglês. Vem de Vênus e de Freia, as duas deusas do amor. Puta, que dia maravilhoso. Existe um pensador indiano do século passado, relativamente recente, ele se chamava Sirihan. Ele falava uma frase que eu acho maravilhosa. Ele dizia: você deve perder o seu coração todos os dias e depois partir em busca dele. E aí você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Você sabe o que significa isso? Eu estou no trânsito, eu coloco o meu coração no trânsito. Percebo que as pessoas estão submetidas a um estresse violento e não precisam que eu acrescente mais estresse ao dia delas. Um momento de paz, uma pessoa que está em paz. Ah, mas eu vou chegar atrasado. Bom, então eu vou sair mais cedo, porque eu quero dirigir em paz. Não quero ser uma direção agressiva que aumenta o estresse das pessoas. Você deixou o seu coração no trânsito, no elevador, aquela coisa louca que quando abre a porta do elevador, todo mundo quer entrar antes que as pessoas que estejam lá dentro saiam. Vocês não vivem isso. Eu vou colocar o meu coração na porta do elevador e vou pensar nas pessoas que estão ali dentro. Vou ser generoso, vou ser educado, vou ser um humano, digno da minha condição humana. Vou exercer a minha dignidade. Eu deixo meu coração ali. Quando você passa por uma pessoa e diz bom dia, olhando nos olhos dela, dizendo eu te vejo, não é uma mecanicidade, eu realmente desejo o bem para o teu dia. Você deixou o teu coração nesse cumprimento. Quando você sai deixando o teu coração, todas as coisas que você faz, não tem como você chegar ao final do dia e estar carente. Porque você expandiu o teu amor num nível tal que ele esteve presente em todas as coisas que você fez. E você descobre que todas as coisas são dignas de serem amadas. E assim eu tenho a melhor jornada de trabalho, a melhor convivência com a minha família, o melhor deslocamento no trânsito, porque tudo aquilo onde a gente deposita o nosso coração como aval, sai da melhor maneira possível. Seja, hoje eu vou levar comigo Vênus e Freia. Hoje é o dia de deixar o meu coração em todos os lugares. Vamos ver que resultado dá um dia vivido assim? Tendo atenção em fazer todas as coisas com maior amor. Um dia desse, gente, eu estacionei e veio um menino me pedir um trocadinho. Como vem muitas vezes guardadores de carro, né? E eu não tinha nenhum centavo para dar para aquele menino. E eu olhei para os olhos dele e falei: meu filho, hoje a tia não tem nadinha para te dar, mas a próxima vez eu vou trazer uma moedinha para você, tá bom? E fiquei muito surpresa, gente, porque ele ficou tão alegre e saiu tão contente, assoviando e saltitando. Eu falei: esse menino precisava mais de um olhar do que de uma moedinha. Muito mais. Talvez não tenha muita gente que pare e olhe para ele e o trate como um ser humano. Ele precisava mais desse olhar do que dessa moedinha. E aquilo foi uma coisa extremamente gratificante para mim. Então, isso é sexta-feira. Isso é o dia de Freia. Tá? Deixar cada lugar mais belo. Distribuir o seu amor por onde você passa. Existe uma frase de Confúcio que eu acho uma coisa linda, que fala sobre a beleza que está extremamente relacionada ao amor. Embelezar é trazer harmonia, trazer amor. Ele diz: sabes por que compro arroz e flores? Compro arroz para viver e compro flores para ter pelo que viver. E uma outra frase também chinesa, um provérbio chinês, que diz: se tiveres dois pães, vende um e compra um lírio. Ou seja, um pão é para a sobrevivência, o outro é para a vida. Eu quero ser como essa flor, como esse lírio. Eu quero embelezar por onde eu passar. E isso é uma atitude de amor. Uma flor que traz beleza para o teu dia é uma entrega total daquilo que ela é, para que você tenha um dia mais belo. É um ato de amor. Enfim, isso é a proposta da sexta-feira. Acordou pela manhã hoje é dia de quem mesmo? Do amor. De Deus, de Freya. Sábado vem do hebraico Shabat, é o sétimo dia, né? Saturday é o dia de Saturno. Saturno é Cronos, é o dia do tempo. Em várias tradições, esse dia é dedicado a Cronos, às nornas, às parcas, às moiras, que eram deusas que nessas tradições mediam o fio do tempo, até que em um determinado momento cortavam o fio da vida de alguém. Esse era o ofício delas. Ou seja, sábado é um bom dia para eu pensar no tempo. Por quê? Porque transcorreu uma semana. Como é que eu estou gerindo o meu tempo? Veja bem, foi só uma semana. Olha, você é um ser humano. O ser humano tem uma expectativa de vida que gira em torno de, no Brasil, atualmente, a média é 76,6 anos. 76 anos, para quem vive só esse prazo, uma semana não é pouco. É uma unidade bastante significativa. Você joga as suas semanas fora sem perguntar para elas para onde elas te levaram, pode ser que você se afaste tanto do teu propósito de vida que já não dê mais depois para buscá-lo. Trazer consciência para dentro do teu tempo. Então, sábado é um bom dia para pensar. Eu sou aquele pai de família, aquela mãe de família que queria ser admirado pelo seu próprio filho. Eu sou aquele profissional que queria passar para as pessoas uma sensação de segurança, uma sensação de que alguém vela por ele. Essa semana, eu caminhei nessa direção? Ou eu fui tão egoísta nessa semana que eu caminhei na direção contrária do meu propósito? Ou eu fiquei parado? O que aconteceu nessa semana? Se eu traí o meu propósito? O que me intimidou? O que me arrastou na direção contrária? Porque uma semana, na semana que vem, eu compenso, recomeço tudo no primeiro dia, que é o domingo. Agora, se eu passo várias semanas, daqui a pouco passou toda a minha vida e eu não dei um passo na direção do meu propósito. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. E isso é um elemento triste da vida humana. Portanto, no sábado, eu vou pensar no tempo com profundidade. Como eu tenho vivido a minha vida? Quantos minutos tem minha hora? Quantos minutos conscientes trabalhando para algo em que eu acredito? Quantas horas tem o meu dia? Quantos dias reais haverá na minha vida? Portanto, no sábado eu vou pensar em como eu estou usando o meu tempo. Vou fazer um balanço do que foi a minha semana em relação ao meu propósito. Se eu a caminhei para ela ou se eu a traí. E basicamente esse é o esquema dos dias da semana que você toma como símbolo. Lembrem, isso nos permite prosperar, estar a favor do espécie, que é a esperança. Prosperar significa tomar todas as balizas da nossa vida como mensageiros da esperança, como convite para levantarmos da maneira correta e relembrarmos quem somos e para onde caminhamos. Tá? A esperança é o sonho do homem acordado, diz um antigo filósofo chamado Diógenes Laércio. Se a esperança é o sonho, o desespero é o pesadelo. Portanto, que nós possamos nos proteger dos grandes pesadelos da vida, usando todas as balizas, todos os símbolos, todas as oportunidades, para manter a luz acesa no final do túnel, para manter vivas as nossas esperanças. Só se sabemos manter vivas as nossas esperanças, podemos acender a lamparina dos que vêm atrás e podemos ser esperança para outras pessoas, podemos ser fator de som, que é a melhor coisa que podemos fazer. É a maneira mais digna de administrar a nossa vida. Ser fator de som. Bom, isso é o que eu gostaria de trazer para vocês. E aí acho que agora podemos partir para as nossas perguntas. E estou à vontade de vocês. Não sei como está o nosso tempo, porque naquele desmoronamento
Como está nosso
geral.
tempo? Está no tempo? Já está no tempo? Praticamente uma hora? É? Professora, palavras maravilhosas. E a senhora teve o carinho de adequar a palestra à vida profissional policial. E também, né, a nossa vida, ela é cercada de símbolos. E a gente tem que saber interpretar esses símbolos para o nosso bem. Eu estou verificando que o tempo não nos permite seguir mais adiante. E não teremos tempo para perguntas. E convém a gente ir logo para o encerramento, não é? Em suas falas, professora, a senhora com primor nos apresentou a esperança, sua importância na vida de todo ser humano e nos levou ao entendimento de que a esperança é uma das virtudes mais vitais para o ser humano. Nos permite caminhar sempre. É combustível para estradas difíceis e nenhum de nós vai escapar a ela. Um fio que liga um presente obscuro a um futuro mais promissor. É um empréstimo que se faz à felicidade nos momentos em que as circunstâncias não a favorecem. Ainda assim, pode continuar de posse dessa mesma felicidade através da esperança. Cada obstáculo ou ocorrência no meio do caminho ajuda a renovar as esperanças para se chegar ao sonho em vida que justifique a vida humana como algo nobre, justo e bom. Crie uma esperança, crie uma nova esperança cada dia, já ao abrir os olhos ao acordar, como um convite que aquele dia faz ao conduzi-lo dia fora. E, professora, eu sinto muito honrado de participar de uma a live com a senhora. E saiba que a senhora é uma pessoa muito querida e, logicamente, será convidada para o evento do Setembro Amarelo, da campanha do ano que vem, né? E agradecemos a senhora, professora Lucelena, por ter nos permitido este momento de reflexão, de aprendizado e de valorização da vida. Agradeço à equipe Setembro Amarelo da Polícia Civil e à equipe Setembro Amarelo de Barbacena. Nós temos os próximos eventos da campanha Setembro Amarelo, aproveitando a oportunidade, a campanha da Setembro Amarelo da Polícia Civil. A programação dos eventos estará disponível,
e não só a programação, mas também a transmissão em suas redes sociais e veículos de comunicação, principalmente no Instagram pcmg.oficial. É, de mesma forma, a campanha do município de Barbacena, pelo Instagram e pelo YouTube da Prefeitura, que é a Prefeitura de Barbacena, cuja programação conta com 13 eventos oficiais durante todo o mês, com lives, palestras, mesas de conversa, show musical, show ao público infantil, todos online devido à pandemia, né? É, eu agradeço a todos que nos assistem e o nosso muito obrigado pela participação. Mas agora eu deixo a palavra com a senhora, professora, para as suas considerações.
Bom, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar com vocês. Sou uma filósofa, queria demonstrar que a filosofia é algo prático e pode ser muito útil, filósofa de uma escola, que é a Nova Acrópole. E gostaria que lembrassem que esperança é uma das necessidades vitais. Esperança é o que faz com que um corpo combata as agressões que entram nele. É a esperança que faz com que a nossa imunidade interna lute contra os vírus. É a esperança que faz com que os seres vençam, às vezes, abismos que de outra forma seriam intransponíveis. Nunca deixe que roubem a sua esperança. Portanto, se vocês devem lutar contra um ladrão, lutem contra esse. Todos aqueles que, às vezes, inconscientes, são ladrões de esperança. Saibam preservá-la e mantê-la viva. Quem não desespera pode ser uma fonte para combater o desespero dos demais, que é exatamente o que procuramos nesse Setembro Amarelo. Muito obrigada pela oportunidade e contem sempre comigo.
Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado a todos.
Boa noite.
Boa noite.